Meus companheiros e minhas companheiras, prezado presidente Xará, meu boa tarde para todos que nos acompanham aqui. Na verdade, eu primeiro vou abordar o nosso tema aqui, Doriel. O nome deputado Doriel é deputada Rosa, não se encontra, mas eu acho que tem uma questão preliminar que está colocada para a nossa bancada, bancada do PT aqui nessa casa. Eu acho que o sofisma e muitas vezes a forma tão desqualificada, alegando uma certa visão e condição de ser popular, onde ataques feitos a um presidente da República eleito, a falta de uma compreensão estratégica do que é o Brasil, a falta de compreensão do que é a geopolítica internacional, a falta de ter a compreensão do que significa desenvolvimento com inclusão social, qual Vossa Excelência, nobre deputado Doriel, falou tão bem, e a forma, como se viu durante 4 anos nesse Brasil, de difusão, de mentira, de fake news, e uma realidade de um país que durante 4 anos assistiu os maiores desastres da nossa história. Uma total negação à ciência. E as 700 mortes no Brasil poderiam ter sido evitadas. O Brasil teve um dos maiores índices de mortalidade pela Covid, porque se negou a importância da vacina e de um ex-presidente que negou até o último momento, até falsificaram certificado de vacinas para poder sair do Brasil. Um país que foi ridicularizado do ponto de vista internacional, onde um presidente que chegava ia comer pizza, com todo respeito à pizza, nas calçadas de Nova York. Um país que levou a fome e o desemprego, que levou o Brasil a voltar para o mapa da fome, que não teve a compreensão de um projeto político de nação buscando, acima de tudo, a soberania nacional do nosso povo, que estava justamente embasado num projeto do pré-sal, a produção do pré-sal para garantir a nossa soberania energética, submarino nuclear para defender a nossa costa, uma transatlântica que vai ligar o Atlântico ao Pacífico, evitando toda essa volta pelo continente sul do Brasil, pegando ali a Argentina para poder pegar o Pacífico, diminuindo a rota, um projeto estratégico de nação de descentralizar o ensino superior com as universidades, as escolas técnicas no país, um presidente respeitado no mundo inteiro e um golpe, em cima de tudo, um golpe para justamente entregar o que o Brasil tinha de fundamental, as nossas reservas estratégicas de petróleo, as nossas riquezas, a nossa soberania, as nossas terras. Então, num quadro como esse, eu acho que não dá para fazer outro nível de debate, onde vem-se aqui atacar a honra do presidente Lula, eleito democraticamente, inocentado pela justiça, inclusive tentando equiparar a imagem de um presidente aí eivado de denúncias de corrupção, de joias, da família toda envolvida. Então, eu acho que tem determinado tipo de discussão que Não cabe para nós. Não cabe. Não cabe. Isso não é democracia. Isso é a utilização de fake news, como falou bem a nossa deputada Rosa, tentando fazer o que foi feito durante muito tempo nesse país, durante principalmente esses 4 anos, e que se tenta dar continuidade. Mas, voltando, presidente, à minha pauta, eu ia propor já um debate sobre essa questão do transporte, porque eu acho que a proposta de reajuste zero não vai resolver o problema de mobilidade nem de transporte da região metropolitana. Porque se tudo aumentou, se a passagem não aumenta, como é que vai funcionar essa alquimia? Vai se tirar ônibus de um sistema tão já precário? Então, eu acho que o debate aqui se faz altamente necessário. E se faz necessário também a visão metropolitana, que eu estou propondo um debate aqui para que a gente possa discutir amplamente a questão metropolitana, o planejamento metropolitano, mas quero dizer também que cabe aos prefeitos de cada sua cidade ter o seu planejamento também independente. E nas questões que forem de integração com a região metropolitana, nós temos que fazer. Então, acho que esse debate se faz mais do que necessário, não é? E digo mais uma coisa, nobre deputado Doriel, talvez a única alternativa que se tem agora é que a população de Recife, se continuar nevando, vai poder andar de esqui, não é? Se nevou no carnaval e continuar nevando, a gente vai ter a alternativa de andar de esqui aqui, de um bairro para outro, de um local para outro, né? Então, eu espero que não acreditamos muito nessa perspectiva de nevar aqui, até porque toda a previsão da ciência, aí levando em conta a ciência, é de previsão do aquecimento global. Por último, nobre deputado Doriel Barros, eu vim falar aqui do nosso projeto, do projeto da bancada do PT aqui nessa casa, não é? E eu preparei algumas linhas de raciocínio aqui para que Vossa Excelência, como coautor, junto comigo, junto com a deputada Rosa, pudéssemos aqui, coletivamente, em nome da bancada, fazer o nosso projeto de lei número 1605 de 2024 sobre a energia eólica, que foi publicado. A proposta de nossa autoria, né, como falei anteriormente, eu, de Vossa Excelência e da deputada Rosa Molim, visa estabelecer critérios para a instalação de complexos eólicos em áreas de Caatinga, em Pernambuco. Embora a eólica seja considerada uma energia limpa, sabemos que ela gera impactos ao meio ambiente, como modificações do lençol freático, morte e perda de habitats, de animais, erosão, contaminação do solo, entre outros danos. E causa um barulho enorme. Isso afetou os moradores do município de Caetés, no Agreste do Estado, e em seu distrito de Sobradinho, onde agricultores vivem um drama desde a instalação de complexos eólicos próximos de suas residências. Segundo os moradores, problemas de audição, insônia, ansiedade, tem afetado muita gente devido ao barulho das hélices das torres eólicas, os ruídos de baixa frequência, os chamados infrações, são associados a sintomas como convulsões, falta de concentração e pressão alta, entre outros. Muitas pessoas já conseguem dormir com o uso de ansiolíticos e outros tiveram que abandonar seus sítios e deixar os locais próximos às turbinas. Agradeço aqui, ou nós agradecemos em nome da bancada, a Consuleg, pelo empenho da busca da constitucionalidade do projeto. Ao deputado Doriel, que trouxe essa questão à nossa casa, e às entidades ligadas ao campo, como a FETAP, pela sensibilidade e empatia com as pessoas que sofrem com esse problema. De nossa parte, queremos estabelecer critérios para a instalação de empreendimentos eólicos que sejam capazes de equilibrar as necessidades econômicas com a proteção do ambiente e das pessoas, dentro dos padrões do desenvolvimento sustentável. Mas eu ouço a parte do nosso querido deputado presidente, com muita honra, partido ao qual presidi um tempo, nosso deputado Doriel.
Deputado João Paulo, essa é uma iniciativa fundamental, e eu quero parabenizar a Vossa Excelência, a deputada Rosa, junto também, faço parte, e espero poder também contar, esperamos poder contar com toda a casa. Esse é um problema que nós temos que nos debruçar sobre ele, porque é um problema sério, a questão dos impactos que estão sendo causados pela instalação dos parques eólicos. Eu venho de uma região do Agreste Meridional, vivenciei com os agricultores essa realidade. Tem um agricultor chamado Simão, hoje é presidente do sindicato de Caetés. Ele foi obrigado a sair do campo porque a sua esposa estava tendo vários problemas de saúde, que Vossa Excelência relatou, e não conseguiu permanecer na sua propriedade em função da instalação dessa torre que estava próximo da sua propriedade. Então, o que está havendo é uma expulsão de muitos agricultores do campo para a cidade, obrigados a ter que ir para a cidade, porque não consegue viver dentro desse território, sem nenhum apoio das empresas. Esse grande empresário aí, que hoje se denomina o rei o rei dos ventos, eu vi até uma reportagem, inclusive era dono da Troller, que vendeu a Troller e investiu tudo em parques eólicos, começando aqui por Caetés, e que hoje é um bilionário, enquanto isso não tem compensação aos agricultores, aos trabalhadores, não é pago nenhum. Eles continuam pagando a energia do mesmo preço, enfim, não tem nada, apenas tem usado recursos, né, naturais em detrimento do sofrimento dessa população. Então, esse projeto que nós estamos apresentando aqui na casa é um projeto que vem não a partir do convívio ou da vivência minha, ou de João, ou de Rosa, mas vem a partir da vivência dos próprios moradores, que através dessas entidades que nos procuraram, e que a partir daí a gente conseguiu fazer a apresentação desse projeto, e que nós esperamos que seja que tramite nesta casa, que seja aprovado. Já também provoquei a secretária de Meio Ambiente do Governo do Estado para essa realidade, e nós não vamos aceitar que Pernambuco possa deixar milhares de trabalhadores sofrendo em função da instalação desses parques com o discurso da energia limpa, mas trazendo uma série de sofrimento para esses trabalhadores. Então, parabéns a Vossa Excelência e vamos trabalhar juntos para que esse projeto seja aprovado nesta casa.
Eu incorporo, e nobre deputado Ariel, vosso brilhante à parte, e só queria complementar aqui o final, lembrando que nós fizemos uma audiência pública aqui, inclusive com a representação do governo federal, que foi muito importante para nós, porque nós conseguimos sensibilizar o governo federal, que mandou uma representação aqui, através da ex-ministra executiva, Fernanda, que foi presidente da Caixa, o qual eu tive a honra de, com ela, fazer muitos piquetes quando ela era ainda chamada de economiária da Caixa Econômica Federal. Então é isso, senhor presidente, que eu tenho para a tarde de hoje.